programa que se segue é da responsabilidade dos intervenientes. Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir a Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQCVD.
Olá, boa noite, bem-vindos à nossa edição da Voz do MAP, Voz do Movimento Associativo Popular, às quintas-feiras aqui na Rádio Quinta do Conde, Voz Desportiva, entre as 22 e as 23. Boa noite, Paulo Verão. Eu andei fugido, não é?
Não andaste fugido. A tua presença esteve aqui sempre, não é? Bem, mas fora de brincadeiras, desejar também uma boa noite aos nossos ouvintes. Uma boa noite aqui ao nosso amigo Pedro.
Ao Pedro, é verdade.
E especialmente à coletividade, à associação hoje convidada.
É verdade.
Que Grupo Recreativo, Escola de Samba, Coro de Prata. E temos aqui a presença do seu presidente da direção, João Marquês.
João Marquês. Boa noite, João Marquês. Como é que é esta vida? Mas antes disso, hoje temos aqui o Grupo Recreativo Escola de Samba, como disse aqui o nosso amigo Carlos Pólvora. Já agora para o nosso auditório, esta emissão da responsabilidade da Federação Portuguesa, da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal, conjuntamente com a Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro e também das outras estruturas descentralizadas do Movimento Associativo Popular aqui na Península de Setúbal e no Distrito de Setúbal, nomeadamente a Associação das Coletividades do Conselho da Almada e do Seixal, que a Associação das Coletividades do Conselho da Almada há pouco tempo inaugurou, não sei se sabes. Tiveste o privilégio de saber, não sei se estiveste presente ou não.
Não pude estar presente devido à hora que foi a inauguração, mas realmente acompanhei as imagens in loco, como se costuma dizer, e realmente é mais uma estrutura descentralizada que tem a sua sede, que é muito importante.
E uma grande sede. Vai daqui os parabéns também para a associação e para todos os órgãos sociais. E antes de começarmos aqui, também queria dizer-vos que no passado dia 21 de setembro houve também a inauguração da Estação de Lavradio. Estação de Lavradio, que é um espaço agora neste momento dedicado ao movimento associativo popular e também à memória coletiva do ferroviário e também da memória coletiva da indústria no Conselho do Barreiro. A antiga estação do caminho de ferro do Lavradio, no Conselho do Barreiro, está neste momento nas mãos de 4 associações. Uma delas é a Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro, duas outras e um movimento de defesa do património ferroviário, a Associação Barreiro Património do Barreiro, neste caso, e também a Associação Comboio da Esperança. São 3 associações e um movimento que estão neste momento a recuperar a Estação de Lavradio. E no passado dia 21 realizou-se um Open Station, ou seja, uma estação aberta para toda a comunidade, em que esteve presente todos os presidentes, quase todos os presidentes das juntas de freguesia e também o presidente da Câmara e a vereadora da Cultura, no sentido de conhecerem um pouco daquilo que nós pretendemos fazer ao longo destes próximos 3 meses, até finais de 2013 e também para 2014. Mas ia dizer-vos que hoje, já foi aqui anunciado, hoje temos aqui o privilégio de ter connosco o presidente do GRES, como é conhecido, do Grupo Recreativo Escola de Samba Corvo de Prata, o João Marquês, que nos vai falar um pouco sobre como é que funciona esta associação. E uma das primeiras perguntas que nós temos aqui um pequeno guião, como é evidente, para não nos perdermos ao fim e ao cabo, uma das primeiras perguntas, não sei se o Carlos Pálvar quer começar, mas o Carlos Pálvar está um bocadinho adoentado. Pronto, e então...
Essas coisas não se dizem.
Não, ele não está adoentado, pronto. Ele está com... como é que eu ia dizer?
Com um pouco falta de voz.
Cansado. É o cansaço acumulado de um trabalho...
De algumas semanas.
De um trabalho que foi efetuado ao longo do mês de setembro. Portanto, por vezes isso não mata uma esmaia. Então, eu começo por perguntar, que, Carlos, se me permites... e também aqui, antes de mais, cumprimentar o João Marquês. E nós começamos por perguntar, para falar um pouco sobre a história do grupo recreativo Escola de Samba, Corvo de Prata, que é muito conhecido aqui no concelho de Sesimbra e também no distrito de Setúbal. Mas que me falasse um pouco para que o auditório e também os nossos ouvintes, que todas as semanas ouvem aqui o nosso programa, religiosamente, como nós temos recebido agora alguns mails ultimamente, para que toda a gente saiba um historial do Grés Corvo de Prata.
Bom, desde já eu queria agradecer o vosso convite para estar aqui presente, para apresentar a Escola de Samba Corvo de Prata. Portanto, isto nasceu debaixo, se calhar, numa brincadeira, que é mesmo assim. Portanto, eu já ando nesta vida das escolas de samba já há 28 anos. Sei o trabalho que isto dá, sei as dificuldades que iria encontrar pelo caminho. Isto nasceu já há 2 anos, no dia 21 de junho de 2011. É assim, como eu já disse há bocado, foi abaixo de uma brincadeira. Temos estado a levar isto muito a sério. Graças a Deus já temos praticamente tudo, já conseguimos apresentar a escola para tentarmos sair agora em 2014. Não devemos nada a ninguém, já temos praticamente os instrumentos todos, o que é uma mais-valia para a gente. Já conseguimos ter os protótipos e os fados praticamente a quase todos prontos. Vamos já, agora este fim de semana... E relativamente ao fim de semana que passou, já começaram os ensaios das nossas passistas, das pessoas que irão fazer parte desta escola. Mas é como eu digo, tem sido uma grande dificuldade em termos para conseguirmos fazer os ensaios de bateria. A Câmara, pronto, desde já quero agradecer à Câmara Municipal de Sesimbra pelo apoio que nos tem dado, à Junta de Freguesia pelo apoio também que nos tem dado. E para aquilo que, pronto, lhes é possível ajudar, a gente sabe que dentro das câmaras, nas juntas de freguesia, as coisas cada vez estão mais difíceis. Então foi uma opção nossa começarmos isto passo a passo, sem dar o passo mais comprido que a perna, porque senão, como eu sei, ao longo destes anos eu tenho aprendido muito com as outras escolas de Sesimbra, as dificuldades que eles têm tido. Não são nada poucas. Infelizmente, a nossa sede é uma sede que só dá para as miúdas lá fazer os ensaios, porque estamos aqui no CIPA, foi o sítio onde a Câmara nos arranjou, além da gente estar a pagar 120 euros por ano. Pronto, este ano ainda não pagamos, não sei, ainda não apareceu o recibo. Mas é mesmo assim. Mas é a realidade. Mas de toda a maneira foi aquilo que a Câmara nos conseguiu ajudar, é aquilo que a gente estamos a aproveitar. Andamos à procura de um sítio para podermos fazer os ensaios da bateria, porque é a única coisa que nos faz falta e que a gente estamos mesmo, se houver alguém que esteja a ouvir esta rádio aqui do concelho, tenha algum espaçozinho para a gente poder ao menos fazer os ensaios, a gente até agradecia,
não é? Consegue fazer mais da freguesia, não?
Sim, exatamente.
Senão, e para Sesimbra era complicado.
Sim, isto para Sesimbra é complicado. Aliás, já temos feito alguns ensaios, porque eu moro em Alfarim. Já tenho pegado nas pessoas e fazermos alguns ensaios na minha casa, em Alfarim, porque não conseguimos arranjar um espaço para podermos fazer os ensaios de bateria. Porque, pronto, a gente fazia os ensaios na Black Box lá do CIPA. Infelizmente não se pode lá ensaiar, pronto, não vou estar aqui a dizer quais as razões, porque não interessa. Tem sido difícil, só é mesmo a parte da bateria tem sido um bocado muito difícil.
Diga-me só uma coisa, duas curiosidades. Quanto tempo é que vocês precisam para os ensaios de bateria por semana?
A gente precisa, precisamente, só um dia, quer dizer, só um espaço ali de 3 horas, principalmente ao domingo. É o único dia que a gente precisa, ou ao fim da tarde, mas é mais ao fim da tarde, porque é assim, a gente temos muitos miúdos que andam nas escolas. É evidente, não vão durante a semana, é impossível. Ao sábado temos os ensaios das miúdas, também não podemos estar, porque eu propriamente e mais alguns elementos da direção temos que estar a acompanhar, que é mesmo assim. Então é sempre a melhor altura, e agora como vem o inverno, é sempre o domingo à tarde, a malta encontra-se ali, faz os ensaios, e é sempre...
A gente no final iremos falar em off sobre esta questão. Mas outra questão que eu lhe queria perguntar, o porquê o nome dos Corvos de Prata? Isto é uma curiosidade que eu tenho.
Corvo de Prata, e essa é a coisa mais simples.
Corvo, não é Corvos, é Corvo.
É Corvo de Corvo. Prata. Porque o símbolo da Quinta do Conde é um corvo.
Precisamente.
E então aí o Corvo de Prata. Prata porquê? Prata porque é o que simboliza mais o carnaval, o brilho. E então fizemos o Corvo de Prata precisamente por isso. Também já nos têm perguntado porquê o preto e o laranja, porque as nossas cores base da escola é o laranja e o preto, porque os corvos são pretos. Mas pronto, aí fizemos o Corvo de Prata só por causa do brilho, e então temos o preto. O laranja, eu vou ser muito sincero, é uma das cores que eu mais adoro.
Eu, por acaso, não. Mas estou a brincar. Não, mas isto para dizer, e ainda bem que falou o porquê do nome, e falou na freguesia da Quinta do Conde, e algumas pessoas interrogam-se sobre este grupo de cor de prata, se é realmente da Quinta do Conde ou não. E agora ficou realmente estabelecido que este grupo, esta escola de samba, é da Quinta do Conde, correto?
Exatamente. Aliás, como eu apesar de morar em Alfarim, não tenho nada a ver com a Quinta do Conde, mas tudo aquilo que esta escola for representar é a Quinta do Conde.
Muito bem.
Tem que ser. Está esclarecida esta parte do Corvo de Prata, e também... Não, não sabemos é o porquê da laranja. Existiam muitas laranjas aqui na zona? Ou...
Não.
É um gosto pessoal.
Acabei por dizer que é um gosto pessoal.
Eu estou-lhe a dizer.
Eu também, quando digo que não gosto, é uma questão pessoal também, não é?
Não, é porque em Setúbal lá.
Não se faça sujeção.
Havia muitas laranjas em Setúbal, não consigo dizer.
Sim. Aliás, há mesmo uma laranja de Setúbal, não é?
Exatamente. E há quem aproveite mesmo para fazer as tais tiras de Setúbal, não é? Que é embrulhado um bocadinho em açúcar e aquilo é uma delícia, que é as várias tiras de laranja que fazem dali um pitel.
Pedro, não há aqui nenhum programa de culinária. Pedro.
Não, eu também não quero, não ambiciono isso.
Eu acho que não, mas também podemos pensar em qualquer coisa.
Eu acho que sim, mas não é comigo. Pronto, o historial está aqui, mais ou menos traçado. Qual tem sido agora o papel deste grupo ao longo destes tempos? Sei que, pelo aquilo que vi na internet, tem vindo muita gente a participar nestes desfiles de carnaval, e não só, também em pequenas atuações que vocês têm feito ao longo do ano, não é? Deste 2013 e também do 2012, pelas fotografias que quer no Facebook, quer nos vários espaços, nas várias publicações online, mas já agora, como estamos aqui com o João Marquês, o presidente do Corvo de Prata, deste grupo recreativo escola de samba, queremos saber qual é o papel deste grupo aqui no concelho.
O papel deste grupo é o seguinte: nós não queremos ser mais uma escola de samba. Nós queremos ser uma escola de samba igual a todas as outras, mas com novidades, com coisas novas, diferentes em certas determinadas coisas. E a gente não quer que as pessoas olhem para a cor de prata e dizer assim, é mais uma escola de samba para fazer barulho, mais uma escola de samba para virar dor de cabeça. Não. Se forem à nossa página e pessoas que já nos têm acompanhado, aquilo que a gente quer apresentar é coisas para tentar ajudar as pessoas, porque principalmente como aquele evento que fizemos da Feira Africana, aquilo, pronto, aquilo foi só para anunciar, que foi juntamente com uma associação africana de Cabo Verde, e então foi para anunciar o que a gente iria fazer para o ano. Todas as outras coisas, a gente tem participado, ainda não participamos em desfile nenhum, foi precisamente como aquilo que eu disse, enquanto a gente não tivesse condições, porque a gente não tem nada, pronto, como é que eu ia dizer, a provar a ninguém. Nós queremos ser a gente, nós mesmos, queremos fazer as coisas, mas queremos sair em condições. E então a Cor de Prata é, o objetivo da Cor de Prata é tentar fazer bem feito, tentar ajudar aqueles que mais precisam, tentar dar vida, principalmente na altura do verão, na Quinta do Conde, porque a gente sabe que a Quinta do Conde de Verão acaba a Feira Festa, acaba os Santos Populares, não há mais nada na Quinta do Conde, praticamente. Então a gente quer começar a tentar criar iniciativas, temos alguns projetos para o verão na Quinta do Conde, queremos puxar as pessoas, para as pessoas saírem de casa, para as pessoas, pronto, dizer assim, isto é uma escola que está a tentar arranjar iniciativas para as pessoas saírem. Porque se a gente for mesmo de verão aqui à noite na Quinta do Conde, isto é, torna-se morto. Então temos aí espaços bem bonitos, como ali o Parque da Vila, coisas que podem ser bem aproveitadas e que não há nada. E foi relativamente, como eu disse há bocado, que tantas câmaras como as juntas estão mal. E é uma coisa que se passa muito em Sesimbra, que é o seguinte, tem havido iniciativas em que as escolas não têm querido aproveitar. Eu até posso ser condenado, se calhar, pelas outras por estar a falar assim, mas é uma realidade. Aquilo que eu queria fazer nesta escola era precisamente aquilo que as outras escolas deveriam de fazer, que é tentar aproveitar iniciativas, tentar arranjar dinheiro para que a gente não pudesse estar a necessitar da Câmara quando a gente mais precisa, que é na altura começar a fazer os fados, começar a fazer as coisas, em que a Câmara não tem verba para nos poder ajudar, uhum. Que precisamente ao longo destes anos todos eu sei que a Câmara só não faz o que não pode. Mas então não podemos estar à sombra da bananeira, é tentar arranjar iniciativas, como tivemos em Sesimbra, o assalto ao castelo, fizemos aqui, acho que salvo em 98, ou para aí assim, não preciso bem a data. Uhum. Tivemos lá o desfile etnográfico, que era uma coisa espetacular, em que as escolas ou as associações não souberam aproveitar. E esta do assalto ao castelo, que o Sr. Filipe Senha trouxe aqui para Sesimbra, que fez ali 2 ou 3 anos, é uma iniciativa que a gente pode ter uma tasquinha, para ter umas coisas, onde podemos arranjar dinheiro para as escolas, para podermos começar os fatos, para podermos começar muita coisa. Então eu acho que as escolas cada vez não sabem aproveitar para tentar arranjar dinheiro, porque temos aí espaço, tanto aqui na Quinta do Conde como em Sesimbra, que pode ser muito bem aproveitado.
Espaço e criatividade, não é? Sim. Desde que haja criatividade, pronto, o dinheiro é escasso, as juntas de freguesia e as câmaras municipais têm orçamentos agora reduzidos, derivado às situações que o nosso país está a atravessar, e com o problema que nós também sabemos, mas este não é o espaço para falar da política nacional. Mas, Pedro, vamos à música para fazer aqui uma pequena pausa para que os nossos ouvintes também descontraiam um bocadinho. Façamos, se houver então, um samba, Zito, melhor ainda.
Pois, por acaso não era bem um samba.
Então
que eu
vamos à música portuguesa.
É, Rádio Macau com Anzol.
Vamos a isso.
Contas assim.
Thank you. RKCVD. Duas rádios, uma só voz.
Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui na... Vocês estão a ouvir neste momento o programa A Voz do Movimento Associativo Popular, às quintas-feiras entre as 22 e as 23, aqui neste espaço, onde nós vamos falando com as coletividades do Distrito de Setúbal, programa da responsabilidade da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal e da Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro e também das associações de coletividades do Conselho da Almada e do Seixal. Hoje temos em antena Jorge João Marquês, do Grupo Recreativo Escolas de Samba Cor de Prata, aqui connosco para falar um pouco sobre o historial deste grupo e o que tem feito ultimamente. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu começo por perguntar quantos sócios tem atualmente a Corvo de Prata?
A Corvo de Prata é assim.
Ou o Corvo de Prata?
A Escola de Samba Corvo de Prata já tem inscritos mesmo, tem à volta quase 50 elementos. Mas tem muita gente, pronto, uns que estão a ensaiar principalmente as miúdas, outras pessoas que querem sair quando a gente apresentar os fatos, que se querem inscrever, porque é assim, a gente começamos do zero. A gente, quando faz as nossas saídas, lá conseguimos arranjar umas t-shirts, lá conseguimos arranjar elas umas saias, umas coisas para podermos fazer as nossas atuações. Porque a gente não tem feito atuações com fatos de carnaval, porque é assim, porque o dinheiro que íamos empatar nesses fatos para fazermos as atuações, vamos empatá-lo para sairmos no carnaval. E então, a partir daqui, é que a gente vai começar a sair com a escola, desde com a bateria e com fatos de carnaval, porque é o primeiro ano e vamos aproveitá-lo. pronto, a escola de samba, epá, isto é como eu digo.
Mas quando estávamos a falar em sócios, existe, normalmente nas coletividades, existe aquele tipo de sócio pagante, não é? Vocês também têm esse tipo
sim,
de
sim.
sócio?
É,
sim, quando sim. Quando falam desses 50, é...
Sim, sim,
seja,
é assim.
Todos os praticantes são sócios.
Exatamente, as pessoas pagam 9 euros da inscrição, pagam 1 euro por mês de cota. Há pessoas, pronto, umas que pagam logo as cotas todas, outras este mês não dão nada, no outro mês já dão 2 euros. Porque, é assim, os sócios aqui, o nosso objetivo é mesmo as pessoas pagar só as cotas. Assim que nós sairmos o primeiro ano, e que a gente consiga sair com a escola sem ter dívidas, este primeiro ano é o ano do arranque, então as pessoas epá, pagam precisamente o que o fato de custar. Mas a gente inclui logo o preço da inscrição, o preço da cota, que dá 12 euros por ano, com o mais novo dá 21, só o fato de custar 25, a pessoa só paga 4 euros. Uhum. Porque eu sempre tenho debatido, e algumas escolas também, mesmo em cima, têm-se debatido, que as pessoas vão dar um espetáculo, não têm que estar a pagar o seu fato para outras pessoas estarem a divertir. Porque, propriamente, as pessoas é que têm que pagar um espetáculo, porque a gente for num teatro, se for num cinema, a gente tem que pagar para ver esse espetáculo. E então, é o objetivo desta escola, por isso mesmo é que a gente não tem dívidas, que é mesmo para tentarmos que as pessoas saiam sem pagar. E então, o nosso coisa é assim, a pessoa entra de novo, paga como aquela pessoa que entrou, vamos supor, o ano passado, que já pagou a cota e que, pronto, só paga os 4 euros. No ano seguinte, sair no outro ano seguinte, é sair sem pagar um tostão.
Uhum.
Por isso, a gente, se não levaram fatos, é pá, deslumbrantes, vamos aquilo que podemos, claro, mas facilitamos claro. As pessoas que claro. Não podem.
Claro, claro. Não, e o Carlos falou aqui em relação a esta questão dos tais praticantes, ou seja, sócios como nas coletividades, existem sempre uma camada. Mas aqui é um pouco diferente porque, pelo menos penso eu, posso estar enganado, e se estiver enganado, corrija-me. Há aqui uma situação em que há os sócios, não é? Há aqueles que fazem parte dos órgãos sociais também, mas depois também existem os praticantes. Há uma cota diferente? Como é que isso funciona? Não é a mesma cota? Porque certamente existem muito, muito mais praticantes, ou seja, figurantes existem, digo eu, penso eu, não conheço a vossa realidade.
Não, porque isto é assim, uma escola de samba tem um enredo.
Exatamente.
E todos os participantes têm que seguir aquele enredo.
Exatamente.
Onde há pessoas que, se calhar, até nem pagam inscrição ou até nem pagam a sua cota, é que, se calhar, em alguma comissão de frente, que a gente faça alguma coisa para tentar compor este enredo, e que a pessoa, se calhar, paga 5 ou 10 euros para participar, só para completar este enredo.
Uhum.
Porque, se quiser ter uma t-shirt da escola, evidente, com um sócio tem um preço, a pessoa que não é sócio tem outro.
Uhum.
Se quiser ter, seja o sócio... vou falar em termos da bateria, né? É sócio, vamos supor, não paga as baquetes, não paga o instrumento, não paga nada disso, uma pessoa, epá, eu só quero tentar ensaiar, mas aí essa okay. pessoa tem que...
Em relação a isso, agora, o que esta associação necessita é exatamente uma infraestrutura para que possa fazer o tal ensaio aos domingos, naquele horário. Se houver uma associação que esteja disponível aqui na Quinta do Conde e queira avançar com esse espaço e essa disponibilidade para que possam ensaiar nessa área da bateria, agradecíamos. Agradecíamos e agradece também aqui nós, do programa da Voz do Movimento Associativo Popular, agradecemos. E certamente que aqui também o Cor de Prata também agradece. Agora, e para além disso, quais são as atividades que vocês têm? Tem uma escola de dança, tem uma escola de música, instrumentos, ensinam os instrumentos aos mais novos e aos mais velhos. Como é que vocês estão organizados?
O projeto vir a ter também, agora em continuidade.
Diz.
Não, em continuidade, o que têm e o que projetam vir a ter.
Exatamente, pronto.
Não, isto é assim, uma escola de samba, evidente, o que trabalha mais é com samba.
Uhum.
Mas, por exemplo...
O samba tem instrumentos.
Exatamente.
Então temos que ensinar alguém...
Aliás, Isto é desde o mais novo, aqui não há velho, é a pessoa que...
Não, os jovens dos novos aos 99 anos,
exatamente.
Não é?
Exatamente, exatamente. Não, aliás, tem que ter sempre a parte da dança, faz parte, não é?
Exatamente.
É que a gente chama as passistas,
exatamente.
As figuras de destaque, essas coisisas. Temos depois a parte da bateria, que é o que acompanha, que é, posso mesmo dizer que é o núcleo de uma escola de samba, que é a bateria.
Uhum.
Evidente, desde do mais pequenino ao maior, porque eu posso falar assim, posso mesmo dizer assim...
Como então, se eu quiser ir aprender a bateria, como é que eu faço?
Chego à escola e digo assim, eu quero participar na escola ou quero aprender a tocar instrumentos de percussão.
Uhum.
Chego lá, sim senhor, escolho o instrumento que quero.
E quanto é que pago?
Paga só...
E quantas vezes por dia? Por semana, aliás?
Não, aqui é só. Se for sócio da escola,
uhum,
e que paga a sua cota, a partir daí não paga mais nada.
A partir daí. Onde posso aprender...
Exato, e até o seguinte, a gente até este ano, desde que a pessoa paga a sua cota e paga a inscrição,
uhum,
o fato que vai ser no desfile é totalmente grátis, é pelo valor que já pagou da cota e da inscrição.
Então, vocês têm, está organizado aulas de bateria durante a semana ou só domingo? Só domingo.
Só domingo.
Só domingo. E de outro instrumento, durante a semana?
Não, isto é o seguinte...
Os ensaios, gente, como
os
é que
ensaios,
funciona?
Os ensaios têm que ser todos em conjunto.
Uhum.
E então, estipulamos ser ao domingo,
uhum,
precisamente para aquilo que eu já disse, que por causa dos miúdos,
claro,
está
claro,
tal
claro,
coisa
claro,
dos mais novos, aos mais velhos. Por causa dos miúdos que andam na escola.
Uhum.
Alguns que ainda praticam outros desportos, não é?
Exatamente, outros praticam outros desportos. Pessoas que andam a trabalhar, chegam do trabalho, epá, por amor de Deus,
claro,
não é?
Claro.
Embora, quando chegar a quase a altura do carnaval, se calhar estipula-se, epá, ali um dia por outro durante a semana, tirando isso.
Ok. Há pouco falou aqui de algumas atividades que vocês fazem ao longo do ano. E têm outras atividades, não é? Pelo menos vocês têm, não têm espaço para fazer, não têm oportunidade. Mesmo assim, há aqui uma junção, ou seja, uma abertura muito grande da vossa parte para poderem fazer coisas interassociativas. Então, o que é que vocês necessitam concretamente? Já falaram também de algumas dificuldades, e eu também falei das dificuldades que as autarquias têm, mas o que é que vocês necessitavam para, por exemplo, dinamizar, depois da Feira Festa e depois da Festa do Caracol, se me permitem, depois dessas festas que existem aqui na Quinta do Conde, disse que há um momento morto. O que é necessário para vocês arrancarem com um projeto durante o resto?
O necessário é mesmo para ser realista, era um sítio para podermos dizer assim, estamos aqui, reunimos aqui e vamos fazer tudo aqui.
Mas isso é perdente, estou a falar para fora, ou seja, um projeto que dinamize depois a comunidade aqui da Quinta do Conde.
Então,
vocês, e há pouco, você disse que estava disponível para fazer um projeto nessa era. Nessa época.
Aí está, vamos levar.
Claro que.
Vamos já levar à partida já esta da Feira Africana em conjunto com
a Associação.
Com a Associação. Vamos arrancar, se calhar ainda dentro deste mês, com um grupo que é muito conhecido até na televisão, que é os Imigra Samba. Vamos tentar organizar um grupo de potrio elétrico, temos um autocarro, um grupo para podermos fazer espetáculos aí, ali no jardim. Aquilo à noite é espetacular.
Uhum.
Queremos fazer sempre a nossa festa da apresentação pronto, tropical da escola, o aniversário da escola. Normalmente sempre a seguir aos Santos Populares, porque queremos aproveitar lá o palco. Aceitamos iniciativas com outras associações que tenham ideias para tentarmos preencher aqui as noites de verão na Quinta do Conde. E ao longo do tempo vamos sempre pensando em projetos novos, em coisas novas. A gente primeiro queremos apresentar este que temos já em mãos.
Uhum.
E ao longo do tempo, pessoas que têm... Porquê é que não fazem isto ou não façam aquilo? Sim, senhora,
claro.
Vamos estudar, vamos ver.
Este ano já estiveram pela primeira vez, penso eu, e se calhar não foi a primeira vez, foi talvez a segunda, nos Santos Populares.
Foi a segunda, e fomos os vencedores da Feira do Caracol.
Precisamente.
Pelo segundo ano que lá estamos.
Fomos para os vencedores do concurso do Prato Caracol, foram os vencedores, não é?
É verdade, com a francesinha de caracol.
É verdade. E diga-me outra coisa, outra curiosidade que também as pessoas perguntam-me quando nos veem e falam no Corvo de Prata, como é que vocês arranjaram aquele autocarro? Que é uma coisa extremamente engraçada.
Aquele autocarro é assim, tenho a agradecer a um grande empresário aqui de Quinta do Conde, além disso, um grande amigo. Mas é aquelas pessoas que a gente diz assim, é amigo do seu amigo, que é o seu Custódio Gaspar, da Construconde, que é uma pessoa que eu respeito muito, porque, aliás, se eu ainda continuo com esta escola para a frente e tenho tido as iniciativas e tenho tido a força para andar com isto para a frente, tenho de agradecer a ele, ao seu Custódio Gaspar. Aquela imagem que criamos no autocarro é assim, é tentarmos, já que não temos uma sede para termos um bar, já que não temos uma sede para podermos fazer espetáculos, então é aquele autocarro que nos faz fazer tudo, que é mesmo assim.
Ou seja, vocês têm uma sede volante, como se diz.
É verdade, é verdade.
Põem a sede onde querem.
Temos o bar, temos o palco, temos a sala para mudarem de roupa, temos o armazém, temos tudo.
Têm tudo do concelho, têm todas as coisas, mas não têm uma sede, pronto. Mas a esperança é a última coisa a morrer. E agora vamos à parte mais difícil. Encargos financeiros com tudo isto.
É como eu já disse.
Não é preciso ficar gago.
Não. Não, é assim...
Porque quando nós falamos em dinheiro, eu também fico um bocado gago. Às vezes também fico a pensar duas
mas
vezes.
Mas é a coisa que eu não tenho problemas em falar é nesse aspecto. Porquê? Porque quando formamos esta escola foi com esse objetivo, tentar fazer conforme íamos tendo. Se não tínhamos, não fazíamos. Por isso eu digo que não tem nada a provar a ninguém, por isso temos conseguido as coisas. Tenho sido muito cortado, porque não temos aparecido há 2 anos no Carnaval de Sesimbra, o ano passado no Carnaval de Sesimbra. Porquê? Mas eu não me importo. Mas eu sei que quando sair, vamos à vontade e que não devemos nada a ninguém. É o que arranjamos nos Santos Populares, é o que arranjamos no 25 de Abril, é o que arranjamos na apresentação da escola deste ano, é o que arranjamos na Feira Africana, é conforme vamos arranjando, assim vamos investindo.
Claro, claro.
Demora tempo.
Então, e agora vamos à música, vou fazer uma pequena pausa aqui, e depois vamos falar em 2014, como é que vai ser o Carnaval, como é que vai ser o Carnaval, se vão participar ou não. Depois da música nós vamos falar um pouco sobre isso.
Vamos fazer antes a nossa pausa para os compromissos publicitários.
Força,
que também são importantes.
São muito
vamos
importantes.
A isso. Até já.
Julieta Peles. Problemas com o vestuário em pele? Esqueça. Desde há muito que a Julieta Peles trata dos arranjos em pele e vestuário. O que dantes era velho, nas mãos da Julieta passa a ser novo. Não perca tempo. Tudo tem solução. Julieta Peles. Espera por si. No Centro Comercial Europa 3. Loja 5, em Quinta do Conde. Não esqueça. Julieta Peles.
Ronda das Letras já fez um ano de porta aberta em Quinta do Conde com enorme sucesso. Ronda das Letras está na Avenida da Liberdade, lote 309, e tem para si desde livros escolares a material escolar, jornais, revistas, tabacaria, espaço infantil, fotocópias, paint shop, brindes, recordações e muito mais. Horário de segunda à sexta, das 8 às 19 e ao sábado e domingo, das 8 às 13. Ronda das Letras, não esqueça. Contacte 21-180-5974 ou consulte www.rondadasletras.com.
Se conhece alguém idoso ou não, que se encontre só e que por motivos de saúde não consegue executar as suas tarefas diárias, existe na Quinta do Conde a Faldas do Tempo, que presta um serviço de apoio ao domicílio individualizado e personalizado, permitindo que as pessoas em situação de dependência permaneçam no seu meio familiar com qualidade de vida. As Fábulas do Tempo prestam um serviço que vão desde a higiene, conforto e refeição, cuidados de lar, saídas ocasionais ao supermercado, médico, passeios lúdicos e culturais e ainda cabeleireiro, esteticista e massagista. Temos ainda ao seu dispor serviço de teleassistência, material de incontinência e ajudas técnicas. Faça-nos uma visita na Rua Rio Tejo, lote 547, Resto de Chão, Loja B, através do número 96 808-404-0827 ou ainda em www.fabulasdotempo.com.
RKCVD. Música, informação e desporto. RKCVD. Somos a tua companhia diária.
De regresso à antena, depois dos nossos compromissos publicitários, que é muito importante para
estávamos
que...
Estávamos nos encargos financeiros.
Estávamos nos encargos financeiros. E então é fundamental que...
E parece que esta associação não tem...
Não tem problema. Não, e não tem encargos financeiros.
Porque tem um bocado de mão de obra, é isso, não é?
Mão de obra e ouvi dizer, ouvi falar... por aí, pá, por estas terras que mão de obra e pessoal com alguma destreza para fazer determinadas coisas, é verdade. Ouvi dizer que os instrumentos eram feitos por alguns elementos dos órgãos sociais, nomeadamente por alguém da direção.
Nomeadamente pelo presidente.
Exatamente. E que isso faz com que não se gaste tanto dinheiro assim.
É verdade, por isso é que eu digo...
Não estou aqui para revelar o... Não quero que você revele o seu segredo. O segredo é a alma do negócio.
Não tem qualquer problema.
Mas já
falámos
em cozinha, agora estamos a falar em receitas, está aqui está o programa de culinária.
Não, eu acho que sim, está quase. Vamos começar depois aqui. Eu acho que na próxima edição o Paulo vai trazer aqui um petisco qualquer. Se calhar até nós podemos lançar aqui o repto aos dirigentes associativos.
Qual é que é o petisco típico?
Possam enviar, exatamente.
O petisco típico da Quinta do Conde. Qual é?
Não há. É o caracol.
Podemos começar por aí.
Bom. Não, mas estávamos a falar realmente que vocês têm um projeto de feitura de instrumentos. Sim. Que escusam, no fundo não compram e poupam muito dinheiro sobre isso.
Sim, aliás, a gente só compramos mesmo as peles e o resto temos feito os aros, o resto, pronto, tudo o que faz falta do instrumento, menos as peles. As peles é que temos que comprar, que é mesmo assim. Agora todo o resto é sempre dinheiro em caixa.
Se tivessem que comprar, quanto é que custavam?
Precisamente. É bom as pessoas terem esta ideia. É, não é?
Sim, se tivéssemos que comprar, era à volta de 3 mil euros só para os instrumentos.
Para os instrumentos ou para o material?
Para os instrumentos.
Ou seja, eu estou aqui, material e depois mão de obra para fazer instrumentos.
Não, porque é assim, os instrumentos já os instrumentos feitos, não é?
Uhum.
Pronto, manda-se vir ou de Espanha, do Brasil, seja onde for, já os instrumentos
mas
feitos.
Vocês fizeram?
Se a gente fizer, é assim, neste caso encaixam... já temos os instrumentos, praticamente os 30 instrumentos, gastamos 60 e poucos euros.
Vejam bem, isto é importante, economizar.
Aliás, eu acho que os autarcas aqui do Conselho precisam é de associações deste tipo, que não peçam muito dinheiro e que consigam fazer instrumentos com...
Não, porque... Diga. É assim, porque eu quando apresentei a escola mesmo na Câmara, lá em Sesimbra, eu disse logo, esta escola vai apresentar coisas diferentes. E é assim, a gente desde a reciclagem, vamos apresentar alguns fatos com coisas que as pessoas não pensam que aquilo seja material reciclável. À parte de fazermos instrumentos, à parte de que queremos apresentar, se nós conseguirmos, porque tudo indica que vamos sair em 2014. Ideias diferentes. Eu digo uma coisa, as pessoas assim, demoraram, mas veio minimamente...
Demoraram, mas apareceram, exatamente. E vêm com
não
qualidade.
Demoraram, vocês já têm 2 anos de vida no fundo, não é uma coisa dois também... De...
Sim, mas já há muita gente que pode pensar que é assim, começa a perder um bocadinho de credibilidade perante as pessoas...
Não.
Saber que o nome já existe há tanto tempo e que ainda não...
Isto não quer dizer nada. Vocês estão a organizar a vossa...
É a nossa logística.
Mais nada. E é assim mesmo. É por aí que nós devemos andar. Falámos já aqui em relação aos encargos financeiros. Falámos um pouco daquilo que se pode fazer sem muito dinheiro, não é? Mas com conhecimentos e com a possibilidade de encontrar... materiais que possam ser reciclados e que possam dar origem a instrumentos musicais, que é o caso que falou, e agora perguntava esta pergunta que nós fazemos sempre ao Carlos, que apoios
recebe das entidades oficiais? Recebe alguns?
Até à data, ainda zero. Tirando a cedência do espaço no CIPA, mais apoio nenhum. Pronto. não falando, quando fazemos os nossos eventos, que a Junta de Freguesia não tem colaborado connosco e a Câmara Municipal de Sintra tem colaborado a 100% em tudo aquilo que...
Está a dizer de apoio, o que não dá é apoios financeiros,
sim,
é isso?
Sim, apoio logístico.
Os apoios logísticos também são dinheiro.
É verdade.
As autarquias também gastam dinheiro com isso.
Senhor,
e se forem contabilizados, se calhar é muito dinheiro. É mais do que aquilo que dão a algumas coletividades a nível do Conselho.
Mas quer dizer que em 2014, sair com a escola, então é capaz de ser englobado naquele programa das escolas de samba de que
exatamente.
Pague X por cada...
Exatamente.
E aí vão receber com certeza.
Exatamente. Não é? Mas pronto, enquanto nós não sairmos, não estamos a justificar alguma verba que possa vir da Câmara, não é?
Nós temos que mostrar... Exatamente. Apoio, é? Sim, senhora. Outra pergunta que a gente costuma aqui fazer em relação às coletividades que cá vêm, as relações que têm com as outras coletividades. Eu já fiz esta pergunta, eu vou-lhe ser muito sincero, porque fiz esta pergunta ao Batuque do Conde quando cá esteve. Porque eu sou daqui, conheço-vos, sei as vossas origens, de onde apareceram e aquelas coisas todas que houve entre os grupos. E eu fiquei muito admirado quando fui à vossa festa e vi lá o Batuque do Conde a atuar. E eu perguntei aqui ao senhor Batuque do Conde, precisamente... Pá, não, isso agora, tá. Portanto, e é a mesma pergunta que lhe faço assim. Em relação ao Batuque do Conde, enquanto estamos a falar do Batuque do Conde, porque é outra escola de samba que existe aqui na freguesia da Quinta do Conde, e em relação também às outras coletividades, qual é a vossa relação, se estão dispostos a colaborar com todos?
É o seguinte, eu fui vice-presidente da Batuque do Conde. E eu só deixei a Batuque do Conde, e não tenho nada contra a Batuque do Conde. Eu dou-me bem com qualquer coletividade, nomeadamente estamos a falar nas escolas de samba, não tenho qualquer problema nenhum, tenho entrado em qualquer uma. Embora eu é assim, o meu problema com a Batuque do Conde é só o pessoal, mais nada. A Batuque do Conde é mais uma associação que se precisar de mim, eu estou lá. Se eu precisar dela, espero que também cá esteja.
Sim, isso é muito
não
importante.
Tenho qualquer problema nenhum com a Batuque do Conde.
Não, isto é bom esclarecer porque aqui na mente de algumas pessoas aqui da Quinta do Conde, a ideia que acontece é que houve uma cisão no Batuque do Conde e saíram os elementos para formar outro, para competirem com o Batuque do Conde, e parece-me que esta conversa que estamos aqui a ter não é nada disso.
Não. Eu não ando... aliás, eu tenho vindo a dizer esta noite
precisamente
que eu não tenho nada... nem a justificar, não diga
aprovar
a ninguém, que é mesmo assim. A Batuque do Conde para mim é mais uma associação, como eu já acabei de dizer há bocadinho, que eu ajudo e que eu espero que ela também me ajude naquilo que eu precisar. O meu problema com a Batuque do Conde é pessoal, com alguns elementos que lá tiveram, porque assim, na Cor de Prata, se tiver lá duas ou três pessoas da Batuque do Conde, aliás, que estiveram lá, que foram livres de sair, como eu tive nos Saltarigos do Castelo e saí.
Sim.
Como de outras escolas qualquer, não é?
Porque há sempre aquele ditado que as associações ficam, as pessoas mudam. Isso.
Nem mais nem ontem. Isto é como tudo. Agora, eu não tenho nada com a Batuque do Conde. Simplesmente podem contar comigo naquilo que eu puder, é evidente.
E foi precisamente que eles aqui também disseram a mesma coisa, que, eles podem... ou seja, que vocês podem contar com eles, portanto isso é um sinal importante aqui, porque é bom que isto fique bem assente. O que interessa é que existem duas coletividades que praticam samba na Quinta do Conde, e as duas em princípio, uma que é mais recente que a outra, mas que em princípio as duas para o ano em 2014, e todos vamos puxar por isso, irão estar presentes no Carnaval de Sesimbra e da Quinta do Conde.
Sim.
Também é importante.
É mesmo, aliás, primeiro na Quinta do Conde e depois em Sesimbra.
Muito bem. Queres continuar?
Não, eu estava aqui a pensar que realmente o João também já disse aqui que com uma associação africana já esteve envolvido nesse projeto, também participa na Feira Festa, não é?
Uhum.
Também participa na Festa do Caracol, não é? Que já ganharam um prémio.
E nos Santos Populares.
Dois prémios nos Santos Populares. Portanto, isto também não há problema. Eu acho que deve haver sempre uma interação com o movimento associativo e com as outras coletividades.
Força. Desculpa lá, falaste nos Santos Populares, também foi uma pergunta que eu fiz. Correu bem, a nível financeiro. Isto é uma pergunta malandreca que eu costumo fazer aqui a quem participou lá. Portanto, esta também. Não, isto para dizer, Os Santos Populares, portanto, é uma organização da Junta de Freguesia, uhum, e também é uma forma de apoiar as coletividades, porque as coletividades ali fazem algum dinheirinho. Eu sei que o Corso Prata foi um daqueles que trabalhou bem. Uhum. Portanto, por isso aqui que fico bem assente, que foi uma boa fonte.
Em menos dias e foi melhor que o ano
passado. Não quero que diga o valor, mas quero que... Não. É bom, não é?
É bom, sim.
Dá muito trabalho,
é
mas...
É bom, e eu digo uma coisa, eu tenho a agradecer a uma pessoa lá dos Santos Populares, pronto, na altura dos Santos, que é o Sr. Lopes.
Faz parte do Executivo da Junta.
Exatamente, eu digo, tem sido uma pessoa espetacular naquela altura. Aquele homem tem muito valor e espero bem para o ano que ele esteja ao pé da gente, que é uma pessoa...
Então vai um abraço, para o Sr. Lopes. Projetos para o futuro.
Projetos para o futuro...
2014 vai haver uma rede, vão participar ativamente no Carnaval, em Sesimbra,
se
e também
quiser,
na Quinta do Conde.
Isso e projetos tudo. Para o futuro é tentar cada vez melhor.
Mais envolvimento, mais projetos aqui para a Quinta do Conde. Tudo em prol do movimento associativo, em prol do samba e em prol também das pessoas da comunidade onde nós estamos inseridos. Qual é a mensagem que você quer deixar aqui? Nós perguntamos sempre isto. Qual é a mensagem que quer passar para os nossos ouvintes?
A mensagem?
Soltamos aqui uma, que é se é difícil ou não ser-se dirigente associativo. Esta é da praxe, então é...
É muito difícil.
É muito difícil.
É da praxe, nós como dirigentes assim temos força com esta questão.
É muito difícil. Não podemos agradar a todos, nem todos nos podem agradar.
Mas nós também não andamos para agradar, nós estamos cá é para trabalhar em prol da comunidade.
Mas há muita gente que não entende assim.
Então, entendo mal. Porque o nosso grande objetivo é trabalhar em prol da comunidade, em prol dos sócios e para que possamos fazer coisas... Quer dizer, que vá ao encontro daquilo que os sócios querem e dos praticantes e também da comunidade e que possamos ajudar a que se desenvolva as atividades culturais, recreativas e desportivas. Tudo isso é importante. Agora pergunto, antes de nós terminarmos, temos poucos minutos mesmo para terminar aqui a nossa emissão. Qual é a mensagem, João Marquês, quer deixar aqui aos nossos ouvintes?
A mensagem que eu quero passar para os nossos ouvintes é o seguinte... participem mais nas escolas de samba, não olhem para as escolas de samba como uma associação brilhante, não, isto tem coisas bonitas, coisas engraçadas, como a gente estamos a preparar, eu posso já mandar, estava guardado, mas queremos apresentar o teatro musical, que é uma coisa que não existe, aí está mais uma das ideias, é apresentar coisas que não existem, queremos apresentar o teatro musical que vamos fazer em conjunto com os Imigrantes Samba, que leva bom caminho, e em conjunto com a Lote Estúdio, que é da professora que ensaia as nossas miúdas, que das danças orientais, tem sido uma pessoa espetacular, uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, que vem de Correios, se deve dar aqui ensaios, esteja doente, faça bom tempo, faça mau tempo, e não nos ganha um tostão.
Bom, João, obrigado por estar presente.
Obrigado.
Foi uma agradável surpresa. Mais um dirigente associativo aqui na voz do MAP, a voz do Movimento Associativo Popular, da responsabilidade da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal e da Associação das Coletividades, com o meu grande amigo que está aqui ao lado, também de voz rouca, aqui o Carlos Póvora, mais o Pedro. O Pedro também está rouco.
Eu estou com a voz rouca. Com o figurino novo.
É verdade, mas isto não é para dizer. Não é para dizer. Na fotografia, depois
não
vê,
se vê, não? Pois.
João, só uma última coisa. Para contactar o Corvo de Prata, como é que fazem?
Basta contactar a ir mesmo ao site, pronto, lá o
endereço, mail.
É o grescorvoprata@gmail.com, e o então 93854-5252, que é o meu número de telemóvel. E o resto dos contactos está lá mesmo no...
João, repita novamente o número com calma.
93 854 5252.
Muito bem.
João Marquês.
Muito bem. Okay. E nós, mais uma vez...
E nós vamos embora, não é? Vamos terminar com isto. Obrigado, Pedro, mais uma vez, por estar aqui durante esta hora a dar uma assistência técnica ao programa Voz do Movimento Associativo Popular. E aturar também aqui esta malta, não é? Esta malta das coletividades. E também ao nosso amigo Vitinha, um grande abraço aqui do Carlos Prova e do Daniel Ventura. E regressamos na próxima semana. Tenham um ótimo fim de semana.
Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir a Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQC-VD. Este foi um programa da responsabilidade dos intervenientes.
RQC-VD.